Vamos para já conhecer os destaques da informação com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Trágico acidente de trabalho em Abrantes. Homem faleceu em fábrica do Pego após ter ficado preso numa máquina. Notícia Rádio Erde. Suspeitos pela destruição do presépio da Amorim Rosa têm entre 15 a 18 anos e residem na cidade. Outra notícia da Erde. Se alguém anda a arriscar automóveis durante a noite, uma pessoa terá testemunhado e alertou a PSP.
Rádio Erde 98 FM.
E a Rádio Erde deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio Erde.
Rádio Erde.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado nas regiões norte e centro. Durante a manhã, ainda vento em geral fraco, soprando temporariamente moderado no litoral. Formação de geada em alguns locais do interior, em especial no norte e centro. Quanto a temperaturas máximas, 11 graus para a Guarda, 14 para o Porto e Castelo Branco, 16 para Coimbra, Lisboa e Évora, 17 para Leiria e Santarém, 18 para Tomar e 19 para Faro.
As notícias na Erde, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um homem de 29 anos de idade faleceu nesta quarta-feira vítima de um acidente de trabalho que ocorreu na Silicália, uma fábrica de comércio de aglomerados de pedra situada na localidade de Pego, concelho de Abrantes. O alerta foi dado pelas 18 horas, sendo que instantes antes esse mesmo funcionário terá ficado preso por um braço numa máquina de tratamento de granito. A vítima, de nacionalidade espanhola, estava em paragem cardiorrespiratória à chegada das forças de socorro. E, infelizmente, já não foi possível inverter o grave quadro clínico que apresentava. O óbito foi declarado no local.
Erde. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E agora avançamos para uma notícia Rádio Erde. Os três indivíduos identificados pela Polícia de Segurança Pública pela destruição do presépio que está na rua Amorim Rosa terão idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos e são residentes na área urbana. A nossa redação está em condições de avançar que, ao contrário do que alguém indica nas designadas redes sociais, os supostos responsáveis não habitam nos conhecidos bairros da cidade, ou seja, nem no Flecheiro e nem no bairro 1º de Maio. Tal como a Erde avançou nesta quarta-feira, os comerciantes vão mesmo formalizar queixa na Polícia de Segurança Pública para que possa ser aberto um processo de inquérito e avançar para a responsabilização dos envolvidos. Estes atos de vandalismo estão a provocar uma onda de revolta nas mesmas redes sociais, já que estava em causa um trabalho meritório dos comerciantes da rua Amorim Rosa, trabalho esse já totalmente destruído e ainda nem chegámos ao Natal propriamente dito. Avançamos. Outra notícia Rádio Erde. Durante os últimos meses, alguém tem arriscado um número significativo de viaturas que se encontram estacionadas em diversas artérias da cidade de Tomar. Este ataque à propriedade alheia será feito com recurso a algo metálico, já que alguns dos automóveis aparecem com uma clivagem significativa, em particular nas partes laterais. A nossa redação apurou que houve registo para um testemunho que, há alguns dias, terá mesmo alertado a Polícia de Segurança Pública, ainda que fonte oficial da PSP, questionada pela Erde, tenha referido que não há registro para denúncias sobre esse tipo de ocorrências. Ou seja, as autoridades têm conhecimento de que este género de crimes tem acontecido nos últimos meses, mas sem efetivação de queixa não poderá ser aberto qualquer processo de inquérito. Aliás, mesmo com queixa, o facto de esta ser contra desconhecidos afasta a resolução de um foco que só seria ultrapassado se o suposto grupo, e é isso que estará em causa, for apanhado em flagrante delito. Ainda assim, importa fazer o apelo a alguns dos lesados para que apresentem essa denúncia na Divisão Policial de Tomar.
Rádio Erde, informação.
A psiquiatria do Centro Hospitalar do Médio Tejo, instalada no Hospital de Tomar, não serve para as necessidades dos doentes. A acusação é de um familiar de um utente do serviço que ali deu entrada no passado sábado e que não terá tido assistência devida. A denunciante, que preferiu manter o anonimato, disse mesmo à Hertz que desde sábado, à altura em que o utente foi atendido na unidade, nunca mais foi visto pelo médico que acompanha o caso, sendo que à família não mais foi prestada qualquer informação.
Ali nós perguntamos a um enfermeiro, a um auxiliar, como é que o doente esteve ou isto ou aquilo. Ah, isto tudo é com o médico. Mas o médico, inclusivamente, não vai todos os dias ao pé do doente. Porque houve um doente que foi internado no sábado e ontem, terça-feira, o psiquiatra ainda não tinha ido ao pé dele. Eu pergunto-te, isto é psiquiatria que sirva a alguém? É que, sinceramente, quando nós lutamos por um serviço no hospital, que depois tenhamos gente competente a tratar desse serviço. E que as pessoas sejam tratadas como gente e não como pessoas que estão enjauladas. Eu posso lhe dizer que a pessoa em questão foi internada no sábado. Neste momento está pior do que quando foi internada. E não é para isso que a psiquiatria nos serve. Eu, pelo menos, penso que não deveria ser. O médico de urgência foi lá, o psiquiatra que o recebeu, recebeu muito bem no sábado e tudo, tudo bem. Só que depois eles são distribuídos por vários psiquiatras. A psiquiatra a quem ele calhou, na segunda-feira foi contactada para saberem alguma coisa, portanto, para a família saber. Não, ainda não fui ao pé do doente e não sei o quê. E ontem, a pessoa quis saber outra vez, ainda não tive tempo de ir ao pé do doente. Então, mas a psiquiatra estava a fazer o quê? É que não podemos só alocar para o serviço. Dizer assim, o hospital tem psiquiatria. Não serve. A psiquiatria que tem, não serve. Ou poderá servir para aqueles mais adiantados, mais... Olha, não posso dizer que sejam loucos, porque eu não quero chamar ninguém de louco. Mas logo aí, à partida, eles deviam estar separados. Os que podem ficar fora, os que podem ter contacto e aqueles que não podem ter. Porque eu sei perfeitamente que há alguns que não podem ter contacto com o exterior, pronto. Mas outros podem. E são todos misturados. O que eu não... Acho que aí está um erro grave, mas muito, muito grande. A comissão de luta do hospital, acho muito bem. Lutou pela medicina, acho tudo isso muito bem. Mas então também que não se esqueçam dos outros serviços que há e que não estão a servir bem a sociedade.
Os reparos não se ficam pelo acompanhamento médico dos doentes, pois há ainda referências para as limitações colocadas às visitas.
Quando se tem um doente internado, não se pode ir ver o doente, mesmo sendo a visita, a hora da visita das 2h30 até às 8h, não se pode ver o doente no tempo de visita todo, pronto. Temos de sair para o doente lanchar, porque a sala onde o doente vem ao pé de nós é a mesma sala onde serve o refeitório. Isso, para mim, já passa um bocadinho o limite. E depois é assim, tipo uma prisão, que o doente está ali confinado, àquele espaço, vê sempre as mesmas caras, vê sempre os mesmos problemas, e ninguém luta para que os doentes que podem sair tenham alguém que venha com eles à rua. Dizem-me assim, eles todos os dias vão ao café. Se calhar por conveniência do pessoal de serviço também vem beber café. Porque depois à tarde... A partir do momento que o doente bebe o café com o auxiliar ou com o enfermeiro, que isso é que eu não sei, se é que vem realmente ao refeitório, ao bar. Depois disso, são metidos lá dentro e acabou. E que não têm acesso a nada. A única coisa que se pode levar a um doente de psiquiatria é um jornal e acabou. Eu penso, então, mas isto é doente, quer dizer, eu penso, e se calhar comunga muita gente a mesma ideia, um doente psiquiátrico precisa da família também.
Face às questões levantadas pelo familiar do utente, que refira-se ainda se encontra no serviço, a ERTE questionou via mail o Centro Hospitalar do Médio Tejo. Na resposta remetida à nossa redação, o CHMT informa que até esta quarta-feira não tinha recebido qualquer reclamação formal sobre a situação em apreço. Quanto à forma como o serviço funciona e sobre a assistência prestada aos doentes na psiquiatria, é garantido que tudo funciona de acordo com os protocolos assistenciais definidos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, sendo acrescentado que ainda recentemente houve reforço da equipa médica com a entrada de um novo elemento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os bombeiros de Tomar foram chamados a correr a um incêndio que deflagrou numa chaminé de uma habitação situada no bairro Nossa Senhora dos Anjos. O alerta chegou aos bombeiros nabantinos por volta das 12h20 desta quinta-feira. Quando os operacionais chegaram ao local, já as chamas tinham consumido parte da estrutura. Importa referir que o fogo não se estendeu ao interior do imóvel e que nem os respectivos ocupantes tiveram necessidade de ser assistidos, até porque não houve registro para tanto fumo quanto seria de supor, e as próprias pessoas não demoraram a sair para a rua depois de confrontadas com a ocorrência. Outro incêndio também nesta quinta-feira, pelas 18 horas, neste caso na zona de Palhavã, um incêndio que deflagrou num sofá de uma habitação situada nesta zona da cidade de Tomar. Aqui, por aquilo que a ERT apurou, junto de fonte oficial dos bombeiros nabantinos, por altura da chegada dos operacionais ao local, já as chamas estavam extintas, numa ação concretizada pelos próprios cidadãos que se aperceberam do fogo.
Rádio Web, a primeira a informar.
As entidades de saúde mantêm o alerta quanto à necessidade de se continuar a fazer a vacinação. Como explica João Martins, do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, há vacinas disponíveis, pelo que garante a grande vantagem de proceder à vacinação durante os próximos tempos.
Há uma indicação para ser feita no outono e até o final do inverno, por isso ainda durante os primeiros meses do próximo ano. E a ideia era de que quanto mais cedo as pessoas se vacinavam, mais proteção tinham, mais protegidas estavam da gripe. E o que os estudos epidemiológicos vieram também demonstrar é que nem era bem assim. Isto é, a vacina, quando se administra, começa a haver uma curva de subida dos anticorpos contra os vírus da gripe, mas depois, à medida que o tempo passa depois de atingirem o pico, começam a descer. E o que acontecia era que pessoas que se vacinavam mais tarde, isto é, quando as crises de gripe aconteciam um pouco mais para janeiro, fevereiro, que é muito os meses em que costuma vir as epidemias de gripe, às vezes quando chegavam aí, as pessoas que se tinham vacinado ultimamente eram as pessoas que tinham mais proteção, isto é, que não tinham tanto a hipótese de apanharem a gripe. Por isso, o que quer dizer que também do vosso aspecto de órgãos de informação também pedíamos a vossa colaboração no sentido das pessoas ainda continuarem a ser alertadas para as vacinas que estão disponíveis, aquelas que têm direito à vacina gratuita e as outras que estão nas farmácias da oficina. As pessoas neste momento ainda poderem ser vacinadas, isto é, ainda haver grande vantagem em que façam a vacinação nesta altura.
A antiga base aérea 3 de Tancos, no concelho de Vila Nova da Barquinha, deverá ser escolhida para alternativa caso se confirme o encerramento da estrutura situada no Montijo, onde estão sediados os C-130 e os C-295. O Diário de Notícias avança mesmo que exigências operacionais de uso das aeronaves de transporte da Força Aérea e combate a incêndios tornam Tancos a escolha natural. Aquele órgão reforça a sua tese, sublinhando que a base aérea 3 fica longe dos núcleos urbanos e por isso é propícia aos treinos de lançamento dos paraquedistas da Brigada de Reação Rápida do Exército, bem como a projeção de várias forças nacionais destacadas. O DN suporta-se também em duas fontes ligadas à Força Aérea para referir que a existência de espaço livre e público no polígono de Tancos, 150 mil metros quadrados, para poder alargar o aeródromo militar de Tancos, construir hangares e infraestruturas aeroportuárias quando forem adquiridos os sucessores dos C-130. E ainda ao facto de as novas aeronaves terem capacidade de combate aos incêndios que aconselham uma localização central no país para instalar as esquadras de transporte.
R. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A Biblioteca António Cartacho da Fonseca, em Tomar, serviu de palco no último sábado para as comemorações evocativas dos 110 anos desde o nascimento de Fernando Lopes Graça, um dos maiores compositores portugueses e cujo nome ficará para sempre ligado à história cultural do concelho nabantino. A Hertz marcou presença nesta sessão e começou por falar com o maestro António de Sousa, que lamentou o facto de o concelho não estar a aproveitar todo o potencial da obra do compositor, abordando depois as bases do seu livro.
E em 2014 eu lembro que fiz aqui uma intervenção e nesse sentido que foi muito mal e compreendido e aceito, de modo que já estou cansado disso. Eu, para mim, a questão que se coloca é o Lopes Graça é daquelas personalidades que, como dizia Camões, se vai da lei da morte libertando, ou seja, e à medida que o tempo passa, ele passa a ser mais conhecido, porque há mais alunos que estudam a sua obra, há mais público que vai ouvir a sua música, portanto, isso é um facto, quer dizer, pronto, não, e enquanto tomar, obviamente há uma comunidade viva que vai sofrendo as vicissitudes, vai abaixo, vem acima, está pior e está melhor. Eu acho que é de todo o interesse de tomar, de facto, estruturalmente, fazer uma ligação séria a Lopes Graça. Ou seja, sempre que se fala de Lopes Graça, associa-se o nome de Tomar. Porquê? Porque Lopes Graça, e isto usando enfim, os termos que toda a gente agora utiliza, o Lopes Graça é uma boa marca e, em Portugal, não é? Portanto, Tomar tem todo o interesse em se ligar a Lopes Graça. Isto é que eu acho que não está de todo e compreendido.
A reportagem da ERTE falou ainda com Modesto Navarro, presidente da Associação Lopes Graça de Lisboa, que explicou em primeira instância os motivos que estiveram na base da criação desta entidade.
Foi o próprio Lopes Graça que manifestou essa vontade. Deixar um legado para a formação de uma associação que, enfim, se encarregasse de difundir e defender a obra de Lopes Graça. E essa associação, Lopes Graça, tem prosseguido nesse caminho. Já se editaram 24 cadernos com as canções regionais, todas do Lopes Graça. Faltam dois cadernos com as cantatas do Natal para editar. E há outras publicações, edições em CD, etc., das obras. E temos realizado diversas iniciativas. Digamos, também sugerimos aqui à Câmara a realização de iniciativas agora em torno do aniversário do nascimento do Lopes Graça. Fizemos iniciativas durante a semana toda, esta semana que passou, que está a passar a acabar, em Évora. Também fizemos ontem uma sessão no Teatro Aberto em Lisboa, que juntando as outras instituições connosco, que é o Coro Lopes Graça, a Academia de Amadores de Música, as três instituições, digamos, a que o Lopes Graça esteve ligado, e continua ligado, e a Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, tivemos uma noite em cheio, com lotação esgotada, e com muita gente a não poder entrar, porque, de facto, há muita gente ainda hoje que admira muito a obra de Lopes Graça, e todos nós estamos a trabalhar para isso, para que haja um maior conhecimento, sobretudo das suas composições, da sua criação.
E agora passamos para a mensagem de Natal, o ciclo de mensagens que a ERTE está a promover junto de alguns dos autarcas da região do Médio Tejo, hoje com Jorge Faria, ele que é presidente da Câmara Municipal do Entroncamento.
Gostava de aproveitar este momento, esta quadra, para desejar a todas as pessoas da nossa cidade, a todos os nossos munícipes, uma quadra natalícia de paz, de amor, de harmonia, um ano 2017 cheio de coisas boas e que seja possível todos nós alcançarmos objetivos para a nossa vida e ter um ano melhor, pelo menos igual, àquilo que ocorreu em 2016. Para todos vós, boas festas e Feliz Natal em meu nome e em nome do Executivo da Câmara Municipal do Entroncamento, que tenho a honra de presidir.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim fechamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.